Estamos no ar com mais um Vapo de número 7. Meu nome é JP Tacano e estou com meu querido amigo Arthur de Mello. Tudão, como você está?
Fala, Jota. Fala, galera. Tô bem, graças a Deus. Curtindo aqui a quarentena, sem muita coisa pra fazer. E você, como é que tá por aí?
Está tudo bem aqui. Que bom que você esteja bem. Então, bora lá, né?
Simbora.
Então, né, Arthur, a gente estava meio ausente, faz tempo que a gente não faz um vapo, mas eu acho que a quarentena é quarentena, então a gente pode.
É verdade.
Então, vamos lá. Acho que foi uma coincidência até que no nosso último vapo a gente tinha falado que o Adam Silver, o comissário da NBA, não iria declarar nada no mês de abril, que só teria alguma resposta, alguma coisa no mês de maio. Uhum. Bom, estamos no mês de maio e então a gente espera alguma coisa, né? A gente vive num mundo de incertezas, mas a gente espera alguma coisa, pode ser a menor das coisas. Então, o que o Adam Silver falou agora, Arthur?
Então, lá em março, como você falou, o Adam Silver não quis se comprometer muito e eu acho que ele fez o correto, porque a gente até agora não sabe muito o que vai acontecer com o corona, como é que vai estar essa situação, essa pandemia. Então, assim, acredito que ele agiu correto. Agora, no finalzinho de abril, os últimos dias de abril, para começo de maio, saiu a informação de que a NBA ela vai estar liberando que as franquias possam estar liberando o centro de treinamento para os atletas poderem treinar, né? Claro, treinamento individual, porém, somente as franquias que estão em estados que a pandemia ela deu uma diminuída e, consequentemente, a quarentena ela foi, como é que eu posso dizer assim, mais afrouxada, ela foi, deu uma relaxada nas exigências, digamos assim. Então, por exemplo, lá em Cleveland, o Cavs quer voltar a treinar, mas vai depender se o estado de Ohio liberou para que essas atividades possam estar acontecendo, e aí o Cavs vai estar liberando centro de treinamento para os atletas individualmente treinarem. Então, o Adam Silver, ele divulgou isso. Então, a expectativa é que os times comecem a liberar novamente os centros de treinamento, e aí os jogadores vão começar a treinar, ou seja, se isso acontecer agora, né, nessa metade de maio, acredito que a gente possa estar tendo esse retorno dentro daquele prazo que o Adam Silver já tinha falado há um tempinho atrás, de julho a gente está voltando, e agosto, finalzinho de agosto, quem sabe, início de setembro, está acontecendo a sinais de NBA. Então, a atual, o status, né, atual da NBA é esse.
Então. É uma situação muito delicada, né? Existe um plano que a NBA ainda está estudando, não foi oficializado, é claro, de retomar a temporada em dois locais, Las Vegas e em Orlando, na Disney. Mas, de novo, a gente está num mundo de incertezas, existem várias preocupações, e eu gostaria de citar três delas. A primeira preocupação é com testes para coronavírus. Infelizmente, nos Estados Unidos, ainda não existe uma oferta para todas as pessoas. Infelizmente, a saúde pública nos Estados Unidos ela está ainda bem delicada. Então, seria de alguma forma injusto, ou melhor, não teria um bom... A gente não teria... A Liga não teria, a NBA não teria... Não estaria sendo vista muito bem, com bons olhos, caso os jogadores sejam privilegiados com esses testes. Existe uma estimativa de mais ou menos 15 mil testes para todo o projeto, para todo o plano, para que os jogadores fiquem bem nessas duas cidades. Então, se não existem testes para as pessoas comuns, para a sociedade comum, como é que vai existir teste para os jogadores, né? Porque a NBA facilmente pode comprar amanhã esses 15 mil testes por meio, por meio particular, certo? Então é uma questão muito delicada, muito difícil. A outra questão, a outra preocupação é caso alguém, algum jogador, algum treinador, alguém da mídia, seja infectado durante o torneio. Então imagine que a temporada esteja retomada, tenhamos jogos, esteja correndo tudo bem, e no meio dos playoffs, alguém se infecta. Seria muito difícil saber como iria proceder. Como é que procederíamos? Iríamos separar a pessoa, iríamos separar o jogador, afastaremos o time todo? Como é que aconteceria isso? O terceiro ponto também, que vai numa questão psicológica, é em relação às famílias. Os jogadores não querem se afastar das famílias nesse momento tão delicado. Ao mesmo tempo que as famílias não podem se juntar ao jogador nessas cidades. Então, a NBA ainda está estudando todo esse projeto, todos os planos, todos os cenários possíveis, e aí fica essa dificuldade. Tanto é que hoje, mais ou menos à tarde, a gente está na terça-feira, certo? A Associação de Jogadores, né, da NBA, liderada pelo Chris Paul, meio que lançou uma pesquisa informal, acho que você poderia falar melhor, Arthur. Lançou uma pesquisa informal, como é que é isso, Arthur?
Então, o que, que aconteceu? A própria NBA, na verdade, lançou essa pesquisa informal, nada é oficial, nada que o Adam Silver realmente quis que fosse, todos os jogadores participassem, mas eles fizeram uma espécie de pergunta com resposta simples, sim ou não. Você quer que a temporada volte? E eles começaram a mandar para alguns jogadores, né? E o que, que aconteceu? O Chris Paul, que é o presidente da Associação dos Jogadores da NBA, fez uma ligação, né? Uma conferência com, assim, um timezinho que, pô, só o cara que não é tão importante, tipo LeBron, Curry, Harden, Kawhi, enfim. E ele perguntou para esses caras o que, que eles queriam. E foi, assim, unânime que todos queriam que voltassem a temporada. Então, se os principais jogadores da liga estão concordando, querem que volte, então é um indício bom de que, de fato, a gente vai ter o retorno da NBA. Mas aí, Jota, vou tentar te copiar aí com três considerações. A primeira é que a gente tem esse lado que a gente quer basquete. Poxa, quem é fã de basquete tá maluco que não quer deixar de ver NBA e talvez ficar sem ver esse restante de temporada. Porém, a gente tem que pensar justamente na saúde dos jogadores, com isso que você falou, que talvez a NBA queira fazer lá em Las Vegas ou em Orlando, enfim, como uma espécie de Summer League. E aí a gente pensa, nessas grandes arenas, tem dois vestiários, digamos que tem quatro, beleza. Mas se são 16 times de playoffs, vocês concordam que em algum momento vai ter time usando o mesmo vestiário. Então, se um cara tá infectado, imagina o que não pode acontecer. E aí volta para o que o Jota já falou. A gente tem essa visão de que a NBA pode comprar os testes, mas ninguém olhar com bons olhos, sabendo a situação que os Estados Unidos está. Então, os caras vão ter milhares de testes disponíveis para os jogadores poderem estar em quadro. O segundo ponto é de que o Adam Silver não garantiu que os jogadores não pegariam isso. Dizem que o corona pode demorar até 2 anos para que encontrem uma vacina. Enfim, eu não entendo muito dessa área, então são o que é falado. Então, assim, os jogadores, eles não têm 100% de certeza que eles não vão ter nenhum tipo de contágio. Mas o que o Adam Silver garantiu? Ó, a gente não tem como garantir, mas estaremos fazendo de tudo para proteger vocês, ou mesmo que vocês peguem, poder dar toda assistência. E aí alguns jogadores não gostaram. Só que tem o terceiro ponto, que é o que eu vou falar agora, que é a parte, como é que eu posso dizer de forma mais rebuscada, econômica. Os jogadores estão preocupados se, por causa do corona e a temporada não voltar, se isso vai ter algum tipo de impacto nos contratos que vão vir nessa off-season. Então, assim, vai ter jogador que vai estar querendo um contrato grande e não vai poder estar pegando esse contrato porque está uma situação de não saber se vai voltar ou não, a off-season vai ser longa, vai ser curta, como é que vai ser? E se isso vai influenciar nos direitos de imagem que são pagos pelas TVs, enfim. Então, assim, é muita coisa para ser considerada. Como você bem falou, Jota, a gente tem que ter essa visão macro do que está acontecendo e não é uma coisa simples. Então, com certeza, a gente vai ter aí novas notícias para que a gente possa, né, desenrolar esse assunto, para que a gente tenha assim uma data mais certeira, porque até o momento são só suposições que talvez a temporada volte em julho, esteja terminando no final de agosto. Então, Jota, e a gente tem também que considerar que a NBA ela tem uma vantagem muito grande, como a gente falou, de conseguir testes e de ter uma perspectiva, por mais que mínima, mas eles têm, até pelo momento do país. Mas é diferente do NBB, que a gente está num momento aqui do país muito diferente dos Estados Unidos. Eu acho que você pode falar um pouquinho melhor da infeliz notícia que a gente teve.
Então, Arthur, no dia 4 de maio, o NBB decidiu encerrar sua temporada de 2019 e 2020. Foi feita uma videoconferência entre todos os times e todos os times concordaram com essa decisão, algo bem positivo. Lembrando que havia sido decidido há um mês atrás que, caso a temporada seja retomada, ela se retomaria diretamente para os playoffs. Então, isso era planejado. No entanto, times como Pinheiros e Bauru já haviam encerrado suas atividades, mesmo com o encerramento hoje da temporada. Então a gente vê uma questão financeira pegando bem de forte com os times, que não consegue se sustentar por vários meses. Mas mais importante disso tudo é que o NBB viu que a saúde dos atletas era o ponto principal e que deveria existir uma estrutura para retomada e que tal estrutura não iria corresponder às demandas da saúde dos atletas. Então, a decisão, na minha opinião, foi a certa e a gente, infelizmente, vai ter que não viver o final do NBB dessa temporada 2019-2020. É bem chato, porque foi a primeira temporada que eu pude acompanhar de perto, pude ver os jogos. Então, eu queria muito ver todos os jogos dos playoffs, acompanhar jogo por jogo. Então, fica essa infelicidade. Certo, Arthur?
Sim, verdade. E assim, esse momento que a gente está passando, a gente, claro, somos uma página que fala de basquete, mas eu já vi alguns amigos meus que curtem, por exemplo, a Superliga de Vôlei, que estão preocupados que talvez realmente alguns projetos muito bons acabem. Então, não é só no basquete. A gente vê aí no vôlei também, que é um esporte gigante no país, com uma liga muito forte, que tem jogadores que são assim, top dos tops em algumas seleções, que vêm jogar no Brasil. Infelizmente, pode ser que tenha esse processo de cancelamento também de projetos, de times, mas também da liga. Então, infelizmente, a gente está passando por esse momento ruim, mas a gente espera que as coisas melhorem em breve.
É isso, é isso. Então, vamos para uma questão um pouco mais positiva, Arthur.
Embora.
Bora, né? Então, a gente vem com um tópico cultural, né? A gente foi presenteado nessa quarentena com a série The Last Dance, O Último Arremesso, na Netflix, que conta a vida profissional do Michael Jordan, o nosso querido Michael Jordan. Arthur, a gente está na quarta semana, já foram 8 episódios. Agora vai ser a última semana, o último domingo, com os dois últimos episódios, o nono e o décimo episódio. Então, acho que a gente, num próximo VAPO, a gente discute melhor sobre a série, como é que foi, algumas curiosidades. Então, eu quero uma consideração sua: uma cena favorita, um episódio favorito, uma curiosidade, alguma coisa que você gosta do Jordan, uma consideração sua.
Certo. Olha, eu acho que eu falo já qual é a minha consideração, mas antes de tudo, você ouvinte que está nesse momento limpando a casa, ou talvez até deitado aí na sua cama e não assistiu ainda o The Last Dance, cara, fala com a sua mãe, fala com seu pai, pede o cartão de crédito emprestado, liga pro crush ou pra crush, não sei, liga pro arroba e diz: ô, tem Netflix? Me empresta, porque, mano, vale muito a pena. Não só para quem é fã de basquete, mas assim, a gente vê jornalista que os caras fizeram uma grande carreira no futebol, que os caras estão contando sobre o The Last Dance. Então, assim, vale muito a pena. Imagina se você é do basquete, o que que você não vai sentir assistindo? E aí, respondendo a sua pergunta, Jota, uma das minhas cenas assim que eu achei muito, muito forte, achei muito legal também, é ver o Jordan no vestiário depois de ele ganhar o título no Dia dos Pais. 2 anos depois do pai dele ter falecido. É uma cena forte, a gente não é acostumado a ver o Jordan assim, frágil, acho que essa é a palavra, já que ele sempre mostra aquele instinto matador, aquela forma de jogar que encanta. Então a gente vê esse lado dele mais frágil, de quem estava sentindo aquele momento, que é a emoção de ganhar um título, ainda mais no dia que era e o que representava. Que com certeza, quando ele era menor, o pai devia sonhar com isso, ele devia sonhar com isso, e chega no dia que ele pode de fato comemorar e ter esse pensamento ali com ele de que o pai infelizmente faleceu. Então é uma cena que marca muito. Então acredito que essa é o ponto que nesses últimos episódios que pegou um pouquinho, acredito que uns ninjas começaram a cortar cebola aqui perto de mim, que deu aquela marejada nos
Olha o
olhos, porque
cara.
pesado. E você, Jota?
Arthur, você tem toda a razão, né? O que você disse é uma das cenas, das milhares de cenas ótimas desse seriado. O que eu vou dizer vai ser um pouco diferente, né? É o que mais me impressiona no jogo do Jordan. A gente vê todos esses highlights, todas as bandejas, arremesso, tudo que ele faz de diferenciado, sabe? E o que eu acho mais legal são as mãos dele. É que para mim é o que mais brilha quando eu vejo um highlight dele. E muito porque as mãos dele fazem o jogo dele. É o porquê ele é tão dominante, é o porquê ele é tão grande. Então eu acho que é o que ele faz. O que faz o Jordan ser, sabe? É o Jordan. Então eu acho isso, sinceramente, muito impressionante quando eu vejo o jogo dele. Eu acho que, querendo ou não, é uma coisa que não é todo mundo que vê isso. Mas ele até mesmo já falou das mãos dele, já postou até sobre o vídeo dele falando o como a mão dele é tudo para
Sim.
ele, certo? Então é isso que é a minha consideração. Beleza, Arthur?
De boa.
Então é isso. Arthur, muito obrigado. Foi a primeira vez, mas não será a última. E é isso que eu tenho que dizer.
Valeu, Jota. Tamo junto, galera. Tamo junto. Assistam The Last Dance. Não
É
esqueçam.
isso,
Fala
é
com o
isso.
crush, fala com a mãe. Enfim, vai dar certo. Valeu, Jota. Tamo junto.